Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, uma ótima sexta-feira para você. Vamos aos destaques de hoje. Empresários suspeitos de fraudar licitação são presos durante realização do pregão. Donos da JMK e funcionários da empresa são indiciados por lavagem de dinheiro e outros crimes. Secretaria de Saúde confirma mais 74 casos de sarampo no Paraná. Na última reportagem da série Outubro Rosa, você vai conhecer o projeto de uma tatuadora que recupera a autoestima das mulheres que tiveram câncer de mama fazendo tatuagem nelas. E confira como fica o tempo no final de semana. Eu sou David Lira. Hoje é sexta-feira, 25 de outubro de 2019. Fique bem informado, o Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
Sexta-feira sem chuvas no Paraná. No noroeste e no litoral, as temperaturas são altas. Em Paranavaí, máxima de 34 graus. Londrina e Porecatu, no norte do estado, e Foz do Iguaçu, no oeste, máxima de 33 graus. O sábado vai ser de tempo firme em todo o Paraná. Em Francisco Beltrão, na região sudoeste, máxima de 31 graus. Em Paranaguá, no litoral, máxima de 29 graus. No domingo, há previsão de chuva na parte da tarde para Apucarana, Foz do Iguaçu, Guarapuava, União da Vitória e Curitiba. Na capital, as temperaturas vão variar entre 15 e 30 graus. Dois empresários foram presos em flagrante durante a realização de um pregão presencial que era transmitido ao vivo pela Prefeitura de Andirá, no norte pioneiro do Paraná. O caso aconteceu nesta quinta-feira. Segundo a Prefeitura, os dois são suspeitos de fraudar uma licitação. O processo licitatório era realizado para contratar uma empresa que seria responsável por serviços de roçada na cidade. O pregão era transmitido ao vivo pela internet quando os policiais entraram na sala e deram voz de prisão aos empresários. A Prefeitura de Andirá informou que a denúncia partiu de um empresário que participava da licitação e recebeu a oferta de propina para desistir do processo. Dois sócios da JMK e outras 12 pessoas, entre elas funcionários da empresa, foram indiciados pela Polícia Civil por suspeita de irregularidades na manutenção da frota oficial do governo do Paraná. Segundo as investigações, o grupo cometeu crimes como lavagem de dinheiro, fraude em licitação, falsidade ideológica, falsificação de documentos e organização criminosa. O inquérito concluído foi entregue pela Divisão de Combate à Corrupção da Polícia Civil ao Ministério Público do Paraná, que depois de analisar as páginas, poderá ou não apresentar denúncia à Justiça. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quinta-feira mais um boletim da situação do sarampo no Paraná. Agora são 231 casos confirmados da doença no estado, 74 a mais que na semana anterior. O balanço refere-se ao período de 1º de agosto até a última quarta-feira.
O boletim semanal da Secretaria Estadual da Saúde confirmou mais 74 casos de sarampo no Paraná. Com isso, já são 231 casos confirmados desde o início de agosto. Em um total de 707 notificações para a doença, 139 casos já foram descartados e outros 337 estão em investigação. Dos 231 casos, 223 foram registrados em Curitiba e região metropolitana. Os demais estão espalhados entre Norte e Norte Pioneiro. Transmitido pelo ar, o sarampo é altamente contagioso. Se um doente espirra ou tosse, o vírus permanece vivo no ar por cerca de 2 horas. O período de incubação do vírus varia de 8 a 12 dias e a transmissão começa antes do aparecimento da doença, permanecendo até o 4º dia após surgirem manchas vermelhas na pele. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, reforçou que a vacina é a única forma segura de prevenção contra a doença.
A vacinação do sarampo é importante. Vamos aumentar a busca ativa dos nossos paranaenses para que as nossas metas a idade-alvo, a faixa etária-alvo seja imunizada, precisamos de todos. E é neste momento que nós podemos mostrar que somos todos muito unidos aqui no Paraná e podemos realmente dar a demonstração que a nossa vacinação pode ser bem feita.
O vírus do sarampo reduz a eficácia do sistema imunológico e deixa o organismo fragilizado e suscetível a outras infecções. O Estado promove a campanha de vacinação até esta sexta-feira, com o objetivo de ampliar a imunização em crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Na segunda etapa da campanha, no mês que vem, serão imunizados prioritariamente adultos jovens com idade entre 20 e 29 anos. A Secretaria Estadual da Saúde informa ainda que, junto da campanha, a vacinação segue como rotina nas unidades, que mantém as ações de bloqueio vacinal diante das notificações de casos da doença. Toda a população com idade entre 1 e 29 anos deve receber 2 doses da vacina tríplice viral e de 30 a 49 anos, 1 dose. Neste período de contaminação, o Programa Nacional de Imunização também disponibiliza a vacinação para os bebês de 6 a 11 meses, a chamada dose zero. No caso de dúvidas, o cidadão pode comparecer a uma unidade de saúde com documento com foto e carteira de vacinação. Repórter Rodrigo Arendi.
No interior, os municípios que registraram casos confirmados são Ponta Grossa, Maringá, Londrina, Rolândia e Jacarezinho. Reforçando, termina hoje a etapa de vacinação contra a doença para crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Se você ainda não vacinou teu filho, corre aí na unidade de saúde do seu bairro. A vacina é a principal forma de prevenção contra o sarampo. O assassinato do jogador Daniel Correia Freitas, de 24 anos, vai completar 1 ano neste domingo. O processo que apura o caso chega à reta final com 7 acusados e com o assassino confesso, Edson Britt Jr., preso. A repórter Alexandra Fernandes preparou uma reportagem com os detalhes do caso.
27 de outubro de 2018, 1 ano do crime que chocou o país. Esta foi a data em que o jogador Daniel Correia Freitas foi assassinado. O corpo dele foi encontrado em uma plantação de pinos, em uma estrada rural de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, com sinais de agressões e mutilações. Ele foi degolado e teve o órgão genital decepado. O autor confesso do crime, Edson Brites. A história dele se cruza na comemoração do aniversário da filha de Edson, Alana Brites. A garota era colega de Daniel e chamou o jogador, que morava em São Paulo, para a festa que começou em uma casa noturna de Curitiba e terminou na casa da família Brites, em São José dos Pinhais. Foi lá que o atleta começou a ser espancado por Edson, Eduardo Henrique da Silva, Igor King e David William da Silva. Daniel foi colocado no porta-malas de um carro e levado até a área rural. O corpo foi encontrado por pessoas que passavam pela região. Apenas 5 dias depois, em 1º de novembro de 2018, Edson Brites se entregou à polícia e admitiu ter matado Daniel. Ele afirmou que encontrou o jogador em seu quarto tentando estuprar sua esposa, Cristiana Brites. Fato que nunca foi confirmado pelas perícias. O Ministério Público do Paraná denunciou 7 pessoas pelo assassinato e já solicitou nas alegações finais do processo que todos sejam levados a júri popular. Entre os réus estão Evelyn Brizola Peruso, acusada de denunciação caluniosa, fraude processual, corrupção de adolescente e falso testemunho. A jovem é amiga de Alana Brites e teria ficado com Daniel durante a festa. Ainda os jovens Igor King, David William da Silva e Eduardo da Silva, que é primo de Cristiana Brites. Eles teriam participado das agressões e ajudaram a levar o atleta até o matagal, onde o corpo foi encontrado. Os 3 respondem pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e corrupção de adolescente. Eduardo, David e Igor ficaram presos por 10 meses e foram colocados em liberdade após um habeas corpus. Também respondem ao processo em liberdade Cristiana Brites, a esposa de Edson, que é acusada de homicídio qualificado por motivo torpe, coação do curso de processo, fraude processual e corrupção de adolescente. E a filha do casal, Alana, que é acusada de coação no curso do processo, fraude processual e corrupção de adolescente. O único que permanece detido é Edson Brites Júnior. Ele responde por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e corrupção de adolescente e coação no curso do processo. O advogado dele, Cláudio Daledoni, afirma que ainda vai pedir a liberdade do réu, considerando que ele não ofereceria risco ao andamento do processo, já que confessou o crime e vai se responsabilizar pelas atitudes tomadas.
O que será objeto de uma medida para buscarmos a soltura dele? Ele tem condições suficientes para responder a essa acusação em liberdade. Por evidente que esse caso desaguará no tribunal do júri, é importante citar sempre que o fato de ir ao tribunal do júri não quer dizer que eles estão sendo punidos ou que eles são culpados, muito pelo contrário. Os crimes dolosos contra a vida e os crimes conexos aos dolosos contra a vida têm como juiz natural o tribunal do júri. A sociedade vai decidir, porque é um crime contra a vida.
O processo judicial que apura o caso está chegando a uma fase decisiva. Apresentada a manifestação por escrito do Ministério Público Estadual, agora será a vez de as defesas dos 7 réus apresentarem as alegações finais. Esta é a última etapa antes de a juíza definir se os acusados vão a júri popular. De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
O assistente de acusação, advogado da família do jogador Daniel, Newton Ribeiro, não retornou nossas ligações. A seguir, no Paraná em Rede, na última reportagem do Outubro Rosa, você vai conhecer um projeto que leva autoestima através da tatuagem a mulheres que tiveram câncer de mama. E começa hoje o saque do FGTS para nascidos em fevereiro e março. Os detalhes depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.